Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo ótimo, um monte de e-mails e dúvidas para serem respondidas. E se você está ligando aqui na Rede Eldorado pela primeira vez, ouvindo esse programa pela primeira vez, saiba que ele se destina a tirar dúvidas de informática, principalmente dos ouvintes iniciantes nesse mundo. Nem o Tarcísio nem eu somos grandes experts em informática, mas
também não somos iniciantes.
Também não somos iniciantes.
Estamos na estrada há muito tempo.
Nós somos velhos usuários de computadores e a gente tenta ajudar os outros.
Põe velhos nisso.
Bota velho nisso. O Tarcísio e eu, nós não nascemos, nós fomos fundados.
Exatamente.
Mas na realidade, e muitas vezes as dúvidas não são nem sequer respondidas por nós. Nós lançamos a dúvida ao ar e sempre tem algum ouvinte que já passou por um problema análogo e tem uma dica. E fora o fato de que tem muito ouvinte que tem muita dica interessante. Aliás, o programa de hoje, viu, Tarcísio?
É praticamente repleto de dicas.
Repleto de dicas. Nós vamos ter bastante sugestões e dicas para os nossos ouvintes. Esse é o programa 205. Você pode obter programas anteriores visitando o site do Moacir. Você vai dizer como entra lá. Entre em www.intermatica.org e já clique no link site do Moacir. Aí você vai encontrar...
O Moacir agora está com um programa, né, de rádio, parece.
No Dos Vox, né?
Não, tem um programa mesmo. Assim, não sei se é uma rádio aberta ou não. Eu ainda não entendi direito, mas ele mandou um link para a gente. Então nós vamos falar sobre isso.
Vamos falar sobre isso, com certeza
disso,
absoluta.
Um programa que você pode participar ao vivo também. Deve ser alguma coisa via internet.
Com certeza. Agora, se você tiver uma dica, uma sugestão, uma resposta, uma dúvida, uma pergunta, você pode nos mandar um e-mail no...
No info@redeeldorado.com.br.
E pela última vez, depois a gente para de encher vocês com isso, se você mandou algum e-mail no passado para o info@radioeldorado.com.br, com certeza ele voltou, por favor, mande novamente para info@redeeldorado.com.br.
Sempre bom falar, né, que de rádio mudou para Rede Eldorado, porque... Há muitos ouvintes que ficam durante um certo tempo sem enviar e-mail aqui para a gente, e eles têm ali na sua lista de contatos, nos seus programas gerenciadores de e-mail, de repente o endereço info@radioeldorado ainda. Então, por favor, vá lá e já corrija. É. Né? Mude a palavra rádio para a palavra rede. Então, info@redeeldorado.com.br.
Tomando cuidado no assunto, por favor, de sempre colocar Plug Eldorado, que é justamente a senha para que você não seja confundido com um spam. E nós temos já aqui duas dicas muito interessantes do Paulo Sérgio Carneiro, de Jacareí, do estado de São Paulo. Diz: parabéns pelo programa, obrigado, e pelas participações ao vivo nas terças-feiras. É verdade, toda terça-feira, ou quase toda terça-feira, o Tarcísio e eu estamos ao vivo no programa da tarde aqui da Eldorado. Que horas? Mais ou menos umas 4h30,
é o espaço,
né,
informal aqui da Eldorado, é o programa que vai ao ar todas as tardes, né, das 3 às 5 da tarde.
E nós
às terças-feiras, às 4h30, meia hora antes de fechar o programa, a gente está sempre lá também respondendo alguma coisa sobre informática e falando, tecendo algum comentário sobre o mundo da tecnologia de um modo geral. A primeira dica aqui dada pelo Paulo Sérgio é uma dica, o próprio nome já sugere, né, a que se refere esse site. É www.surdosonline.com.br. Exatamente, surdosonline, tudo junto, .com.br.
Que certamente não são nossos ouvintes, né? Nós temos muitos ouvintes cegos, mas obviamente surdos pela
surdo
rádio vai ser meio problema.
Meio complicado, né? O dicionário, diz ele, Dicionário Digital Libras Cristão.
Bom, o Libras, deixa eu explicar, o Libras
mas
a
tem
linguagem...
Mas tem a ver com esse site aí?
Tem.
Ah, tá.
O Libras é a linguagem brasileira de sinais.
Isso.
Então, na realidade, é um idioma, é verdadeiramente um idioma desenvolvido aqui no Brasil justamente para pessoas surdo-mudas que vão se comunicar através de, de sinais, tá certo?
E aí sim, aí se você, no campo de busca, digitar uma palavra de origem cristã, explica aqui para os nossos ouvintes, Pedro, o que é uma palavra de origem cristã, o que seria uma palavra de não origem cristã?
Não sei. Bom, tudo bem.
De qualquer forma, se você entrar no site, você vai acabar descobrindo. Aparece um vídeo com uma pessoa fazendo um sinal, né, aquela sequência de sinais, referentes a essa palavra.
Isso é muito interessante. Agora, eu estou tentando aprender um pouco de Libras, viu, Tarcísio, porque, digamos, minha principal atividade não é certamente ser radialista, é percorrer o Brasil fazendo palestras. E em muitas palestras eu tenho que me defrontar com deficientes auditivos. Sim. Alguns deles lêem os lábios, mas eu sou um cara muito agitado.
Hoje em dia, até por questão de força de lei, é obrigatório em vários programas aparecer no cantinho da tela na televisão uma pessoa fazendo aquela linguagem de sinais, não naquela linguagem com as mãos, mas a linguagem de sinais propriamente dita, para que as pessoas, os telespectadores que tenham deficiências auditivas, eles possam acompanhar o que está acontecendo. Principalmente naquele, não sei se você já percebeu, quando aparece aquela censura do programa.
Sim.
Né? Então no cantinho agora é obrigado a aparecer também uma pessoa fazendo os sinais para os surdos, né?
Bom, antes de ler a segunda dica do Paulo Sérgio, eu estou lembrando uma coisa, vamos ver se o Tarcísio lembra. Na década de 80, ou seja, muito, muito tempo atrás...
Para nós, ontem. Ontem. Para os ouvintes, na história passada do Brasil.
O Alexandre Feges Neto...
Sim...
que tinha aquele programa Clipe Informática, não sei se ainda existe, na Rádio USP, FM, ele fazia um programa em que tinha rádio para cegos.
Exatamente. Rádio para cegos.
Rádio para surdos, desculpa.
Aliás, para surdos, né? Porque para cegos é fácil.
É fácil. Rádio para surdos.
Para cego, tudo bem. O cara consegue ouvir radinho se ele não estiver vendo, né? É. Mas, de qualquer forma, o rádio para surdos era o seguinte. O Alexandre, ele fazia... downloads, né? Ele promovia downloads.
Na realidade, o que ele fazia era o seguinte: como a FM é estéreo, a rádio emite dois sinais em frequências ligeiramente diferentes. São dois canais. Num dos canais, ele ficava lá falando como locutor. No outro canal, em vez de mandar som, ele mandava códigos como se fosse um modem.
Eram códigos
para
downloads. Né? Foram os primeiros downloads feitos via ondas e rádio. É. Né?
Agora, se esses códigos fossem injetados diretamente num computador, naquela época era o MSX,
isso.
Na tela, aparecia os códigos, apareceu letras.
Apareceu o que o cara era uma espécie
dizendo.
De legenda no rádio.
De
né,
legenda no rádio. Era uma coisa muito... Isso, atenção, muito ouvintes, muito na louco. Década de 80. Agora, a segunda dica do Paulo Sérgio Carneiro é a seguinte.
E além da legenda, né? Ele usava esse segundo canal para fazer os downloads, né?
Sim, então, a gente, por exemplo, mandava programinha para ele.
Naquela época, os programinhas, eles não precisavam ser instalados. Eles eram standalones. Eles rodavam diretamente se você os colocasse na memória do computador. E depois salvassem no meio magnético, tipo fita cassete mesmo. Então, já que eles estavam gravados em fita cassete, né? Uma vez que você fazia o processo de salvar o arquivo, o programa, eles eram salvados, né, nas fitas cassetes. Essas fitas cassetes, depois elas podiam ser ouvidas. Aquele sinalzinho que parecia de um modem funcionando, era na realidade a sequência audível dos códigos binários 0101 que correspondiam a toda a codificação do programa, né? E a ideia era injetar o gravador cassete com o seu sinal de áudio, a sua saída de áudio na entrada de áudio do computador. O computador se preparava,
lia,
ouvia, entre aspas, esses sinais, transformava tudo em zeros ou uns, e aí, obviamente, o programa acabava se carregando na memória do computador, e você podia jogar, fazer um joguinho, um aplicativo, ou coisa parecida. Acontece que essas fitas cassete também podiam ser transmitidas pelo rádio, né? Porque era um sinal audível. E a pessoa na casa delas podia gravar com o seu gravadorzinho esse sinal. E depois usar a fita cassete com esse sinal gravado para fazer o carregamento do programa no seu computador. Né? Era um dos primórdios da informática, mas era uma época heróica e bastante pitoresca. Né?
Ou seja, a gente fazia download wireless na década de 80.
Exatamente. Mas só que de uma forma absolutamente rudimentar, porque imaginem, uma ligeira variação na tonalidade de um desses códigos, pronto, o computador já não lia direito o programa, e esse não conseguia carregar o programa na memória do computador, nem que a vaca voasse, né? Sequer tossisse.
Agora, outra dica aqui do Paulo Sérgio era o www.howjci.com. Esse howjci é Howjsay. Bom, no começo é o clássico www, no fim é o clássico.com.
Isso.
O do meio que é Howjsay. Tarcísio, o que que faz esse site?
É um site muito, muito interessante e útil, né, para aquelas pessoas que estão aprendendo inglês. Por quê? Nesse site há um campo lá em que você simplesmente digita a palavra e depois passa o mouse sobre a palavra e você ouve a pronúncia em inglês daquela palavra. Então é um site que fala. Ele está preocupado aí então com os surdos online, né? E com os, no caso agora, os cegos, provavelmente.
E né? Os caras, os principiantes em inglês.
Os principiantes da língua inglesa para aprender aí a pronúncia correta. Né?
Para mim, olha, eu já vou consultar, porque eu tenho um problema terrível. Eu leio e escrevo fluentemente em inglês. Na hora que eu falo, eu pareço...
Na hora de falar, é uma catástrofe.
Pareço um índio bêbado, porque... porque sou uma catástrofe. Porque é justamente a falta de...
Você sempre conta, né? Porque o Peruíde, muitos de vocês já devem ter percebido, obviamente, que o Peruíde é italiano. Ele não só tem origem italiana, como ele nasceu na Itália, na cidade de Bolonha.
Eu estava brigando nos Estados Unidos.
É exatamente esse caso que você...
Eu comecei a brigar com o cara. Aí lá pelas tantas ele falou, because you Italian. Eu olhei para ele, how did you discover that I am Italian?
Exatamente. A outra foi com... Porque há várias formas de falar inglês, né? Quando a gente fala inglês, não precisa ser necessariamente um inglês idêntico àquele do inglês de Londres ou do inglês lá do americano de Massachusetts, né? Não precisa ser exatamente aquele inglês. Há vários tons, né? Várias pronúncias diferentes do inglês, e no fim todo mundo acaba se entendendo com um pouquinho de esforço, é claro. O inglês falado por um indiano é, de certa forma, muito parecido com o inglês falado por um italiano, né, Peruíde? Você, inclusive, já teve também uma experiência a esse respeito.
Sim, né? Eu estava todo envergonhado falando inglês, meu inglês macarrônico. Lá em Nova Delhi, com um professor da universidade, e lá pelas tantas eu pedi desculpa, falei, I'm terrible, sorry, but my English is not very good. Ele olhou para mim e falou, but mister, I understand everything, you're speaking very good English. E nós dois, muito fluentemente, ficamos batendo papo
claro. No inglês. Então os dois estavam falando o mesmo inglês, no caso, né?
Pois é. Aqui nós temos mais uma dica, que é o www.archive.org, está certa a pronúncia?
É, archive.
Archive.
Archive.org. Esse site www.archive.org, ele mostra como eram as páginas. E, se não me engano, a gente já chegou a falar desse site.
Tá, eu não lembro.
É, mas eu cheguei a comentar.
Onde eu estava?
Não. ou eu já usei esse site, que é o seguinte, ele mostra as páginas de um determinado site, de qualquer site, na realidade, como elas eram antigamente. Tá? É muito interessante, porque você já, obviamente, teve algumas surpresas de entrar num determinado site que você costuma acessar e, de repente, num belo dia, o site ter sofrido uma reformulação total. Né? Às vezes você até gosta. O site
surpresa que os nossos ouvintes jamais terão com o www.
Esperamos que tenham algum dia. Né? Mas e o que faz esse archive.org? Ele arquiva. Então ele fuça esses sites que tem mais acesso, né, pelo mundo todo, faz um download desses sites do jeito que eles são hoje e deixa lá guardado, arquivado. De modo que quando aquele site sofrer uma modificação, tá?
Você consegue ver
uma versão anterior acessando o archive.org. Eu me lembro certa vez que eu era responsável por um determinado site, que nem é relevante dizer de onde era, mas eu era responsável por um determinado site, E houve uma reformulação dessas, realmente o site ficou melhor, deu aquela mudada para melhor, né? Mas algumas coisas não estavam perfeitamente funcionais. Eu havia perdido, por algum motivo, o CD havia se estragado, o backup eu não achava, a versão anterior do site. E eu precisava pegar alguns arquivos que estavam lá na versão anterior, até para atualizar aquele conteúdo, trazê-lo para o novo site. E eu tinha perdido. Aí eu lembrei, né, desse archive.org e fui buscar a minha versão do meu site, né, que eu havia feito anterior e que eu havia perdido no archive.org. Eu recuperei lá.
Ah, conseguiu achar?
Eu consegui recuperar lá. Então é interessante, não só como um nível de curiosidade...
É até um backup, né?
Como até um nível de backup mesmo, né? Que você, de repente, mudou tudo no seu site, mas você, pô, perdi aquela versão 1.2, tá lá. É bem provável que esteja no archive.org, né?
Agora, nós temos uma dica interessante aqui do Oswaldo Silveira, de Guarulhos, no estado de São Paulo também. Ele diz o seguinte: olha, existem alguns modelos de pendrive que têm uma criptografia própria. Se bem, porque agora, atualmente, a paranoia eletrônica está aumentando consideravelmente, né? Especialmente depois que roubaram os computadores da Petrobras, né? Tá certo? Uhum. Então, ele diz o seguinte: tem um modelo da Kingston, que é o Flash USB Data Traveler 400, que vem com um software que permite proteção por senha.
É legal.
E existe o PenSafe, que você encontra no www.pensafe.com.br. Esse PenSafe é P de Pedro, E, N de navio, S, A, V de Vitor, E. Pensave.com.br, que é um software cujo objetivo é proteger arquivos pessoais. E funciona também, obviamente, em discos externos, não é só num pendrive, claro, mas também num disco, claro. Num disco
então,
externo.
Então olha aí, ó, você que carrega arquivos importantes e confidenciais até, muitas vezes, num pendrive para poder levar, obviamente, do seu trabalho para a firma e vice-versa, e quiser ter esses arquivos protegidos no seu pendrive, então a dica do Oswaldo Silveira é essa: acesse www.pensafe.com.br e lá você deve pegar um software, que deve ser o próprio PenSafe, que tem essa característica: ele protege os seus arquivos pessoais, no caso aí gravados no seu pendrive ou até em outro meio. Tá?
Agora, você sabe, Tarcísio, que como eu estou correndo pelo Brasil inteiro fazendo essas palestras, todas as escolas, faculdades, etc., eu não carrego comigo um notebook. Eu carrego apenas um pendrive.
Exato. É
muito e a palestra, e todo mundo me pergunta: mas professor, por que o senhor elaborou sua apresentação? Primeiro lugar, só com figuras, e não tem texto. Eu falei, porque eu sou um professor e não um leitor de PowerPoint. Ou seja, as figuras estão lá como tema, para as pessoas, para chamar a atenção das pessoas, mas quem fala sou eu, não é o computador. Eu falei, em segundo lugar, eles me perguntam: mas por que o senhor elaborou isso como se fosse uma página de internet?
Para rodar em qualquer computador.
Justamente para rodar em qualquer... Como eu uso o computador da escola ou da faculdade, mesmo que ele tenha até Linux.
É claro. Você abre um browser e põe lá.
Abre um browser e põe lá. Está em HTML, quer dizer, exatamente. É coisa típica, né?
Agora, por falar em entrar num browser, quando você abrir a sua conexão da internet, aproveite e entre em www.semptoshiba.com.br e depois clique em Informática, no link Informática. E a seguir em desktops. Fazendo isso, você vai poder conferir várias configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso em sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores tanto da Intel, todos os tipos, o AMD, com memória de todos os tamanhos, HDs de todos os tamanhos possíveis, do disco rígido, e todos eles rodando Windows autêntico.
Você certamente vai encontrar por ali o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Temos aqui um e-mail do Romeu. Claro que de uma forma, assim, vamos dizer, até meio humorística, né?
Certo.
Diria. Diz ele: ovo vocês desde antes da numeração dos programas. Falando Nossa. Nisso, esse é o de número 205. Sou um veiote novo e sabido com 66 anos. Aí é jovem.
Jovem.
E tem um sítio. Tradução para os menos avisados: sítio é a forma correta na língua portuguesa de se referir a um site. Site Sim. é uma palavra em inglês, né? Sítio seria o correto. O sítio dele é www.conspirações, na verdade conspiracois, né? Não tem o cedilha nem o tio, .com.br, onde podem ser lidas matérias do meu próximo livro, Você é que Sabe, e...
Quer dizer, volume 1.
Devidamente diplomado pela Secretaria de Cultura de São Paulo, com incentivo do ICMS. E assim que publicado, eu vou mandar dois para vocês. O meu sítio não está terminado, diz ele, mas um dia vou terminar. É que nem o nosso, né, Pedro? Um dia nós vamos mudar, inclusive.
Olha, outro dia vi um filme que me lembrou muito o nosso site. História Sem Fim.
Realmente. Aliás, o nosso site só tem realmente o começo, não está nem no meio, né?
Nem no meio.
O problema é que o Pedro Luiz comentou até, ele, a atividade principal dele é estar pelo Brasil. Quem sabe se um dia ele tiver realmente assim, uma solução perfeita de internet móvel, se a famosa IMAX, né, que é a rede sem fio máxima, assim, de longo alcance, estiver devidamente instalada em São Paulo, né, e ele vai poder ter um motorista que o leve, enquanto isso, com seu notebook, ele pode acessar a internet na estrada, né, durante o trajeto, aí quem sabe ele vai arrumar esse tempinho, né, e eu pois também, para a gente mudar o site.
Na realidade, é chamado período, no meu caso, o período da safra, quer dizer, todas as escolas e as faculdades estão me chamando para ter a tal famosa palestra inicial, quer dizer, o começo do ano letivo, etc.
E você está falando muito a respeito do seu livro também, né?
Quem o livro também.
Quem sabe, pelo menos, tem um livro, bom, deve saber, porque se você acessou o nosso provisório site, né, que se é que a gente pode chamar assim, lá tem o link a respeito do livro do Perluide, que remete ao livro do Perluide, que é o Aprendendo Inteligência, né, Perluide?
Exatamente.
Então, quem ficou curioso, vai lá. www.intermatica.org, se aproveita e já pega informações a respeito do livro do professor Perluide, que não tem nada a ver com informática, né? Tem a ver
Quer dizer, no fundo tem a ver. Tem é o manual de instruções de um computador, só que o computador se chama cérebro humano.
Exatamente.
Né?
Que, aliás, é o grande problema, né? Todos os equipamentos são obrigados por lei a saírem com o manual, em português, para que todo mundo leia e entenda. O cérebro humano é um dos maiores, se não maior, dos computadores já inventados. Também o inventor, né, é Deus, um pouco difícil de competir. E o que acontece? Não veio com o manual, esse é o grande problema. Se o cérebro tivesse vindo com o manual, era muito bom. Então, esse livro do Perluide, eu diria que não tem exatamente a pretensão de ser um manual do cérebro, né?
Mas pelo menos
dá uma ajudadinha.
As duas primeiras páginas de um volume
é um manual de acesso rápido, né? Aqueles que você dá uma lida rápida.
É o quick reference, exatamente. E, na realidade, o grande problema, eu sempre digo o seguinte, que no fundo, todo ser humano é um gênio. Alguns bem no fundo, mas...
Exatamente, no fundo.
Todo ser humano é um gênio. Tarcísio, dá tempo da gente ler mais um e-mail aqui?
Eu acredito que sim. Vamos lá.
Diz aqui... É uma dica. É uma dica do Paulo Aparecido Siqueira dos Santos. Ele cumprimenta os dois, a Bela da Tarde. E diz que instalou no Baixa Aqui, um software... Foi buscar no Baixa Aqui, né? Um software gratuito chamado... WinDirStart 1.1.2.
Essa é a versão, tá. Gratuito.
WinDirStart.
WinDirStart. Tá, estatísticas do diretório do Windows, vamos ver.
Isso. Exatamente, é. Windows, diretório e estatísticas. Seria WinDirStart.
Tá.
Instalou o programa e achei maravilhoso, pois ele demonstra um belo resumo de tudo o que você possui e coloca no seu computador. Define detalhadamente em gráficos, tamanho, porcentagem e outras formas os arquivos de clip, wave, MP3, JPG e todos
exatamente.
Os outros.
Antigamente, para quem não sabia, as pastas do Windows, que mesmo em inglês hoje são chamadas de folders, elas eram denominadas de diretórios. Diretórios. Então, diretório em informática é praticamente o quê? Um sinônimo de pasta, tá?
Certo, remete à Revolução Francesa, mas tudo bem.
E WinDirStat, né, o nome já diz, estatísticas das pastas do Windows. Então, ele faz uma estatística, com auxílio de gráficos, dos vários tipos de arquivo que você tem aí gravados. E há também aqui, viu, Pelito, uma observação. Diz assim, isso no e-mail ainda do Henrique.
Aliás,
do Paulo. Tem um apresentador arrebentando nas televisões. Um dia fala de panela, outro dia fala de memória, agora só falta falar do pentacampeão São Paulo. Seria você, por acaso, esse apresentador? Pois afinal deve haver uma explicação pedagógica para tanta glória e felicidade.
Não é bem pedagógico. O que aconteceu, a história da panela de pressão, é que o professor de física que vai no Faustão, naquele quadro em que ele explica alguma coisa, teve que viajar com urgência, então eu fui lá simplesmente para substituir.
Exatamente,
esse professor.
Foi uma substituição, né, pelo Edmar?
E depois acabei me vendo depois em dezembro novamente e falei, ué, por que de novo? Aí mandei e-mail para a produtora e falei, por que que apareci de novo? Ela falou, os melhores momentos. Eu falei, bom, imagina os piores como devem ser. Deve ser uma coisa terrível. Agora, na realidade, eu tenho sido realmente solicitado por muitas, muitas entrevistas em vários canais de televisão, mas não por causa nem da física.
E nem da informática.
E nem da informática. Por causa do livro, do famoso Aprendendo Inteligência, que está tendo muita repercussão, as pessoas estão gostando muito, mas não é que estão gostando, estão achando muito útil. Então, para mim, é uma satisfação máxima. Então, vou aparecendo aí nas televisões, tentando doutrinar um pouco as pessoas.
Pelo menos para alguma coisa você presta, né, pelo índio?
Pois é.
Claro que é uma brincadeira.
Agora, por exemplo, tem aqui o Faria de Santa Isabel, o vigia do Fórum de Arujá, que mandou uma dica muito interessante a respeito de uso da língua portuguesa, que está sendo assassinada hoje em dia pela internet. Está sendo um problema terrível.
Essa dica aí, a gente vai falar já para vocês no segundo bloco do programa. Tem várias outras e a gente insiste para todos que continuem mandando seus e-mails para o info@redeeldorado.com.br. Lembrando que o nosso novo endereço é esse, é Rede Eldorado. Substitua, se você tem ainda marcado, rádio por rede.
E não se esqueça, por favor, de colocar no assunto, com certeza absoluta, aquele plug Eldorado que é sua dica para mostrar que você não é espanhol. Vamos agora a um rapidíssimo intervalo.
Segura aí, a gente volta já.
Você ouve Plug Eldorado.